na teoria dos contratos se designam contratos completos, que prevêem todas as contingências possíveis que consigamos colocar nesses contratos e que existam, não existe esse tipo de contratos e, portanto, os contratos têm sempre uma boa dose de boa-fé e têm, aliás, um quadro jurídico por trás que os completa sempre e quando necessário. Estou a falar do Código das Sociedades Comerciais, do Código Comercial, estou a falar de todo esse quadro jurídico, para os quais, aliás, os contratos remetem. E, portanto, aqui estávamos a falar de um conjunto de equilíbrios nessa negociação que visavam ter este cuidado. E acho que, quer do lado do Estado, quer do lado do privado, isso chegou a um equilíbrio que está vertido nessa vertente contratual e é isso que essa cláusula reflete também.
Deixe-me só dizer-lhe que eu vejo, por exemplo, um cenário muito possível onde haveria incumprimento, não é? Bastava aos próprios senhores ou a um governo novo aparecer e fazer o mesmo que fizeram com a recompra, que estava em cumprimento já feito. Deixe-me perguntar ainda sobre a recompra. O Tribunal de Contas identifica aqui encargos de 3,6 milhões de euros em consultoria. Por acaso não nos sabe dizer quem é que os recebeu? Nós não estamos a conseguir identificar e também toda a gente que vem aqui ninguém sabe quem é que recebeu estes 3,6 milhões de euros. Poderia ser que...
Quem é que os pagou? Pois, se foi a TAP, não sei. Mas já agora deixa-me dizer, Sr. Deputado, só aqui completando um pouco a pergunta que me fez, porque é muito importante. Eu, logo no início da resposta, acho que foi a primeira pergunta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, referi a característica dependente do momento inicial em que estas negociações são sempre feitas. E a verdade é que havia um conjunto de cartas de conforto para a banca que tinham um grau de abrangência, porque tinham uma cláusula de adquisição putestativa obrigatória pelo Estado em caso de incumprimento da TAP daqueles empréstimos, que era muito mais abrangente do que esta cláusula concreta que o Sr. Deputado aqui me está a colocar. Eu não estou com isto a dizer que a pergunta que me fez não deva ser feita, porque devemos nos questionar sobre este tipo de equilíbrios nestes contratos, mas a verdade é que nós partimos de um ponto em que a abrangência da cobertura explícita pelo Estado de contingências financeiras na TAP que cobriam desde a dívida pretérita à dívida presente e à dívida futura muito superior do que aquele que esta cláusula em si encerra.
Certo, em relação a essa parte da dívida futura já me parece mais discutível, mas já que falou já das cartas de conforto, eu gostaria, até antes, há pouco disse uma coisa, eu acho que o Sr. Governador tem muitos méritos, não precisa aqui de tentar cobrar méritos de outros, mas há pouco, quando falou da redução dessa dívida garantida, chamemos assim, na prática, essa redução foi feita pela gestão da TAP, não é? E não pelo Ministério das Finanças. E o que eu lhe gostava de perguntar é, se essa dívida, se essas garantias eram tão perigosas para o Estado, como o PS tem dito, se eram tão boas para os privados, qual é que seria o incentivo do privado a reduzi-la em 70%, ou mais de 70%? Foi o que aconteceu.
Era uma dívida cara. E era uma dívida que aliás, foi reduzida no contexto de emissões obrigacionistas que a TAP fez nos meses anteriores. Em resultado dessa reformulação do plano de financiamento da TAP, aconteceu essas duas coisas, e tem toda a razão. O mérito dessa redução não é do Ministério das Finanças. Eu só referi essa dimensão e essa componente, porque, na verdade, isso significava que os princípios que tínhamos definidos inicialmente estavam no bom caminho. Só nessa dimensão. E eu acho que quando uma empresa se, enfim, reformula o seu plano de financiamento, uma empresa como a TAP, que naquele momento estava num processo de consolidação e de, enfim, o plano de negócios evoluía. Havia, aliás, referências feitas pela própria gestão da TAP e que consubstanciaram, inclusive, avanços em relação ao aparelho social de 2017, no sentido da abertura do capital a terceiros, que só ocorreria no âmbito do aparelho social se a empresa tivesse uma valorização superior a 600 milhões de euros. A gestão privada da TAP naquela altura acreditava que essa era a realidade, ou seja, havia um movimento no bom sentido da empresa no período imediatamente anterior ao Covid. Se depois não tivéssemos tido Covid, se se materializava ou não, é um se ao qual nunca conseguiremos dar resposta. Mas a verdade é que havia essa vontade do lado dos privados, e era uma decorrência do parasocial, que o Estado acompanhasse essa abertura do capital, atingidos determinados patamares de desempenho da empresa. E a gestão privada achava que estava capaz de os atingir. Eu, na altura, posso lhe dizer, enquanto Ministro das Finanças, achava que isso ainda não era a realidade. Mas isso era o sentido e a direção que estávamos a seguir. E, portanto, eu acho que o plano de financiamento que a TAP estabeleceu nessa altura, e do qual significou essa redução da exposição à dívida bancária de forma muito significativa, tinha também, era também uma tradução desse momento em que a empresa vivia e de objetivos que os privados também tinham. Mas eu não posso responder pelos objetivos deles. Eu só posso dizer que vi com muito bons olhos a redução da exposição bancária, porque ela também reduzia a exposição do Estado em termos de garantias, e isso foi para nós muito, muito importante.
Deixa-me perguntar também se considera que as notificações enviadas pelo Governo PSD do exercício do direito putestativo, não é, enviadas aos bancos, se considera que são cartas de conforto?
Paramos o tempo.
Muito obrigado. Se considera que os documentos enviados relativamente ao exercício do direito putestativo pelo anterior governo, anterior ao seu, se considera que são cartas de conforto ou não?
A interpretação que existe daqueles documentos era a de que eram cartas de conforto. E é aí que se abre o debate sobre o auxílio de Estado. Se esse debate chegava com esta conclusão ou outra conclusão, nós não conseguimos fazê-lo aqui com toda a honestidade, porque isso é um tema mais vasto. Mas que abria esse debate, abria. E era uma pressão que poderia levar a que o Estado fizesse qualquer coisa. Não era a motivação nem política nem financeira para aquilo que foi feito. Eu quero deixar isto muito claro, pelo menos do meu ponto de vista. A motivação política era o programa de governo, e um programa de governo, por qualquer membro do governo, só tem um objetivo, é ser cumprido. E havia uma decorrência que era preciso acautelar, que era a substituição daquelas cartas de conforto ou daqueles documentos por algo que pudesse ser enquadrável noutras condições, e foi isso que foi feito.
Agora eu gostava de lhe perguntar se isso foi mesmo feito ou não, porque o governo PS enviou uma declaração, era este o nome do documento, a 8 bancos. E o que o Tribunal de Contas diz que esta declaração, que o resultado desta declaração é que reforça as obrigações da carta de conforto.
Essa declaração de que fala e as garantias prestadas pela par pública têm um foco muito claro, que é a dívida pretérita, que aliás é uma decorrência da legislação nacional. Não foi criado ali um instituto novo nessa, nesse, nesse campo. Aliás, a resposta que o Ministério das Finanças na altura dá ao Tribunal de Contas torna isso muito claro. Portanto, há uma assunção de uma garantia sobre dívida pré-existente à data da privatização. No acordo de acompanhamento do plano de financiamento que foi feito em julho de 2017, eu posso depois passar à Comissão este trecho da resposta que demos, para não estar aqui a ler, porque é sempre amassador. Também está, exatamente, está anexo ao relatório do Tribunal de Contas. Vou poupar, até porque tinha que pôr os óculos para ler. E podia ser maçador, mas a ideia, a resposta que eu lhe queria dar, Sr. Deputado, é essa, ou seja, há essa garantia assumida pela parte pública, em nome do Estado, claramente, sobre a dívida pretérita, e só essa. Sobre a questão da dívida futura, que o Sr. Deputado referiu que havia dúvidas, ela entra neste cómputo no sentido em que o exercício potestativo solicitação dos bancos após incumprimento da TAP da dívida, lato senso, obrigava o Estado automaticamente a ficar com toda a dívida da TAP naquele momento, ou seja, era a dívida presente no momento da privatização e toda a que fosse acumulada posteriormente.
O que me parece também, aqui pela auditoria, é que o Tribunal de Contas não considera que essa dívida futura estivesse incluída. Exatamente, por isso é que diz depois exatamente que a recompra reforçou as obrigações já existentes, a menos que me diga, que acho que não vai dizer, que o Governo PS reforçou essas garantias para a dívida futura, que acho que é consensual que não. E por isso, o que lhe queria perguntar no seguimento disto é se, pelo menos em relação à dívida passada, se for assim mais consensual aqui para a discussão, essa declaração enviada pelo Governo PS também não é basicamente uma carta de conforto. Deixe-me só dizer isto, até porque o Tribunal de Contas diz que tornou a par pública a única responsável perante as instituições financeiras por aquela dívida.
A minha interpretação, que pode diferir da interpretação do Tribunal de Contas, mas eu aqui nesta casa já tive vários momentos em que a minha interpretação difere da do Tribunal de Contas, e isso não fez de mim melhor nem pior, nem o Tribunal de Contas melhor ou pior, é a minha interpretação, e eu só a vou dar, Sr. Deputado, porque tem a ver com um momento muito concreto e um ato, enfim, de governo e que do qual, no momento do qual eu era membro do governo. As cartas de conforto com as obrigações que o Estado assumia através delas, tal como elas estavam desenhadas em 2015, no meu entender, a partir do momento em que o Estado se via na obrigação de forma putestativa a ficar com toda a dívida da TAP no momento em que a TAP incumprisse com os bancos essa dívida, inclui aquilo que era a dívida no momento da privatização e todo o processo de endividamento futuro. Aquilo que foi feito no momento da reconfiguração foi restringir o montante de dívida que estava ao abrigo das garantias emitidas pela par pública, que depois havia um mecanismo de prestações acessórias para assegurar que esse pagamento era feito aos bancos via TAP. Essa garantia incidia exclusivamente naqueles 400 milhões de euros que eu falei há pouco, na verdade, vou voltar a dizer o número, 465,9 milhões de euros, que foram depois reduzidos em 2020 para 141,9 milhões de euros e nunca foi acionada esta garantia. E como nós estávamos a reduzir a exposição do Estado, fica demonstrado, pelo menos é a minha opinião, enfim, aquilo que eu posso dizer é...